Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.
Espaço Especial Autárquicas 2025, continuamos a ouvir as várias candidaturas às autárquicas do próximo domingo, dia 12 de outubro. Hoje falamos da Assembleia de Freguesia do Norte Pequeno. Em estúdio temos connosco o cabeça de lista da candidatura do PSD, Bruno Oliveira, que se apresenta para mais um mandato à frente da Junta de Freguesia. Bruno, muito obrigado desde já pela presença aqui na Rádio Lumena, ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Especial Autárquicas para falar sobre aquilo que é o seu projeto e o projeto do PSD para o Norte Pequeno. E a pergunta que lhe faço, como tem sido igual para todas as candidaturas, é o que é que leva a candidatar-se neste seu caso, o que é que o leva a recandidatar para mais um mandato à frente dos destinos da freguesia do Norte Pequeno?
Em primeiro lugar, quero dar os meus cumprimentos ao Norberto e, através de si, a toda a equipa da Rádio Lumena, agradecendo já o convite para estar aqui presente. Depois, quero felicitar a Rádio Lumena também pelo importante trabalho que têm vindo a realizar na promoção da nossa ilha, contribuindo de forma muito significativa para a valorização da nossa terra. E como não poderia deixar de ser, estendo também um cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Lumena, os nossos imigrantes, açorianos de todas as ilhas, jorgenses, em geral, com uma saudação especial aos calhetenses e de forma muito particular à população e aos eleitores do Norte Pequeno. Depois, indiretamente à sua pergunta das razões da candidatura, ou neste caso as razões que me levaram a uma recandidatura à Junta de Freguesia, a principal razão, como já disse em outros meios de comunicação, para a nossa recandidatura é dar continuidade a um projeto iniciado há 4 anos atrás. Como já disse, claro, 4 anos não são suficientes para um executivo de uma junta de freguesia pôr em prática ou implementar na totalidade todas as suas ideias e projetos. Além disso, existe sempre uma fase inicial de adaptação e, com o passar do tempo, que passa mais rápido do que aquilo que pensamos, vamos ao longo do tempo nos ajustando e compreendendo melhor o funcionamento de uma junta de freguesia. Fomos eleitos neste primeiro mandato como um grupo de cidadãos independentes, como é de conhecimento de todos. Esse grupo, naturalmente, chegou ao seu fim, por razões conhecidas. Como cidadãos livres que somos, recebemos um convite do PSD, do Partido Social Democrata, para formarmos uma lista para a Junta de Freguesia. Conversamos, o Executivo conversou, os 3 membros, eu, a Raquel Fagundes e o Elias Lemos, que têm sido incansáveis colegas de trabalho ao longo deste mandato, e chegamos à conclusão de que, após o que nos foi apresentado e o que realizamos até agora, estamos também mais experientes e conhecedores da realidade da freguesia e do funcionamento da Junta de Freguesia, deveríamos avançar com uma nova candidatura, colocando o nosso trabalho e desempenho à avaliação da população. E é assim, estamos aqui. Apresentamos a nossa lista, que muito me orgulha e honra, composta por elementos de várias idades, de vários setores, homens e mulheres, dos mais variados quadrantes da sociedade, gente ativa e com experiência, nos quais deposito plena confiança para continuar a dar sequência a este trabalho.
Como disse no início, é preciso aquele período de adaptação, os primeiros 4 anos, ou primeiro ano, se calhar, muito mais de adaptação do que os restantes, e em 4 anos não se consegue fazer tudo aquilo que se pretende, e não se pretende renovar uma casa. Na sua opinião, já agora, como recandidato, o que é que conseguiu fazer nestes 4 anos e o que é que ficou por fazer?
Okay. Fizemos várias coisas que temos no nosso manifesto, que estão à vista de todos. Quem passar por lá vê. Fizemos, temos o apoio contínuo às instituições, da freguesia às festividades, seja com recursos financeiros ou humanos, foi isso uma prioridade. Realizamos workshops e outras atividades lúdicas ligadas a festividades da freguesia e em datas comemorativas. Houve o devido cuidado sempre em manter as atividades diárias da freguesia, como a manutenção de caminhos, recolha de lixo e limpezas gerais, bem como a resolução das diversas situações que surgem no cotidiano de uma comunidade. Foram concretizadas várias obras que há muito tempo eram prometidas e reivindicadas pela população, como, por exemplo, a construção do corral de retenção de gado da Canada da Ginja, que já havia sido aprovado pelo Executivo anterior, a requalificação do Parque Infantil da Casa do Povo, que já há vários anos tinha sido desativado, a instalação de proteções no caminho de acesso às fajãs e nas próprias fajãs em si, a construção de um fontanário Mirador da Linda. Com o apoio da Câmara Municipal, pavimentou-se novamente o caminho de acesso à Fajã das Pontas, construíram-se instalações sanitárias na Fajã do Moeiro e foram erguidas várias centenas de metros de muros nas nossas canadas. Com o apoio do Governo Regional, construiu-se também o muro de proteção da zona costeira da Fajã das Pontas. Além disso, foram realizadas várias outras intervenções, como a requalificação do espaço envolvente à Casa do Passal e ao Salão Paroquial, a construção de calçadas, a instalação de mais cancelas, substituição de sinalética turística e informativa, manutenção de trilhos, a criação de um espaço com máquinas de biossaúde, a conclusão e abertura da Casa Mortuária e a digitalização dos documentos da Junta de Freguesia, incluindo arquivos que remontam a 1819 e que se encontravam em estado de elevado grau de degradação. Também foi lançado o livro-álbum de Memória, Património, Vivências e Cultura, da autoria de Rui Fagundes Silva, com total apoio da Junta de Freguesia. Pronto.
Ou seja, foi feito algum trabalho.
Resumidamente,
não é?
Foi isso. Uma freguesia como a nossa, pequena, com muitos quilómetros de terra batida, várias fajãs, até podemos ter tudo feito hoje. Acontece uma coisa qualquer, um intempério, um temporal, e nesse aspecto ficamos com quase tudo por fazer. E a nossa maior dificuldade talvez se prenda mesmo por isso. É que todos os dias, ou praticamente todos os dias, aparecem trabalhos inesperados que têm de ser feitos e depois vão atrasando outros, porque para estarmos num lugar não podemos estar no outro. Também fizemos várias candidaturas, uma já executadas, outras em execução. Posso também dizer aqui, enumerar aqui algumas. Temos acordos celebrados com a Direção Regional da Habitação, com a Secretaria Regional do Ambiente e da Ação Climática, com a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, nas vertentes da conservação de sedes, mobiliário e equipamento, software informático e equipamento informático, e entre outros, nomeadamente a parte do mobiliário urbano. O que é que falta fazer? Que o Norberto me perguntou. A freguesia, talvez o que falte. Temos pouca gente. Somos uma freguesia pequena, uma população pequena, com cerca de 180 habitantes. Apesar de nos últimos anos algumas pessoas terem mudado para lá, mas também vão falecendo algumas, que as coisas são assim. Outras saem também para ir estudar. Mas também isto é uma coisa que isto é abrangente à maioria das freguesias da nossa ilha e se calhar dos Açores.
É da região e do país.
Dos Açores em geral, exatamente. Em termos de infraestruturas, somos uma freguesia muito bem servida, muito bem equipada. Temos o que é necessário para a realização das nossas festas, do Espírito Santo, da Nossa Senhora do Rosário, das fajãs, das festas de São Lázaro, entre outras. Temos um centro de freguesia, como há em poucas freguesias. Claro que podemos ter sempre mais, é verdade. Mas o que precisamos, no geral, nós temos. Uns concertos aqui e ali, porque tudo pode ser sempre melhorado. Mas temos sido uma junta atenta a isso e sempre muito colaborativa com as pessoas e com as instituições. Portanto, há algumas coisas pontuais também que não conseguimos fazer ou concluir, porque o tempo e a mão de obra e os recursos disponíveis não permitiram. E até algumas coisas não dependem diretamente da Junta de Freguesia. Por exemplo, gostava de ter concluído a parte da colocação de cancelas na freguesia, porque a ideia é ter a freguesia toda à volta com parede dobrada e coroada por cima, os portais todos com cancelas de tubo, as suas ombreiras levantadas, nada de paredes borralhadas. Gostava de ter acimentado mais alguns lacetes do caminho da Feijã. O parque de merendas, que depois mudamos de ideia e já não será onde planeamos, por várias razões que não interessam para aqui, mas que será um compromisso nosso. A colocação de mais calçada no centro da freguesia, mas resumidamente são tudo coisas que requerem continuidade e é a isso que nos propomos.
Falou aí na questão das parcerias e dos protocolos e acordos de cooperação. É importante haver essa ligação entre a Junta e o município, entre a Junta e o Governo, para a realização de algumas obras de maior montra, não?
Pois, claro que a relação da Junta de Freguesia com a Câmara deve ser uma relação, como não poderia deixar de ser, de proximidade, colaboração, cooperação, até porque a Junta não tem funcionários seus, são cedidos pela autarquia e só por aí não temos outra opção senão ser desta maneira. A Câmara apoiou no que pôde e agradeço aqui publicamente, tal como fiz na última reunião da Assembleia Municipal da Calheta, todo o apoio que nos deu, quer seja financeiro, humano ou de maquinaria. Muitas coisas foram feitas, outras ficaram quase feitas, mas as coisas são assim. Daí também a necessidade de dar continuação ao trabalho iniciado.
Sendo reeleito novamente a 12 de outubro, já falou aí muita coisa que tinha ficado por fazer, algumas coisas que ficaram por fazer. O que é que quer fazer no próximo mandato na freguesia, se a população lhe der esse voto de confiança para mais um mandato?
Pois, se formos novamente eleitos, que é a minha perspectiva, até porque, como eu já disse e tenho dito, no meu ver, muito sinceramente, não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça, não vejo que haja necessidade absolutamente nenhuma de nos mandarem embora, porque o que fizemos pode-se ver, e não tenho vergonha nenhuma deste mandato, nem do trabalho apresentado. Podem contar com uma equipa de gente séria, disposta a dar continuidade a um trabalho sempre a pensar no desenvolvimento da nossa freguesia e no bem-estar de quem lá vive e de quem nos visita.
Como é que é o seu trabalho do dia-a-dia? Como é que foi trabalhar estes 4 anos na sua gestão diária e como é que vai ser essa sua forma de trabalhar, ou seja, as linhas orientadoras do seu trabalho no dia-a-dia na Junta de Freguesia, sendo reeleito?
Pois, as nossas linhas orientadoras podem-se resumir a estas: seriedade, compromisso, respeito, trabalho e dedicação. Fazer o que for possível dentro das nossas capacidades e reivindicar junto de outras entidades aquilo que temos direito, mas sempre pondo em primeiro lugar as nossas gentes, as nossas instituições e o bom nome da nossa freguesia, respeitando tudo e todos.
A partir de 12 de outubro, com essa sua reeleição, que assim espero que aconteça, o que é que vai fazer logo de imediato? Concluir alguma coisa que tenha ficado para trás? Resolver algum assunto pendente? Qual é que vai ser aquela sua primeira ação ou obra que acha que é mais urgente dar continuidade ou iniciar?
Ainda posso dizer qual será a nossa primeira obra, até porque, pela experiência que fomos adquirindo, planeamos uma coisa e depois sai outra. Aparecem sempre trabalhos inesperados, que não estamos a contar, mas alguma coisa há de ser. Até porque não tem assim nenhuma com um grau de extrema urgência. Tem de ser feitas, sim senhor, e todas serão feitas, mas não há assim nenhuma ordem específica para a realização das várias propostas. É ir fazendo à medida que se puder. Temos várias propostas explanadas no nosso manifesto eleitoral, que já foi distribuído no porta a porta pela freguesia, e agradeço já o acolhimento que tivemos, tal como o apoio e carinho que recebemos no comício realizado na Sociedade Filarmónica Requerida de São Lázaro, onde também apresentamos a nossa lista e o nosso manifesto e nos damos ao dispor de qualquer esclarecimento e opinião.
Bruno Oliveira, quase no final deste nosso espaço autárquico, já falar sobre a candidatura do PSD à Assembleia de Freguesia do Norte Pequeno. O que é que pede à população para o próximo domingo, dia 12 de outubro?
Pronto. A minha mensagem final é simples, mas é sincera. Acredito que os habitantes da nossa freguesia sabem bem o que querem e reconhecem aquilo que é melhor para o futuro do Norte Pequeno. As pessoas conhecem-me e têm procurado com dedicação e empenho fazer tudo o que está ao meu alcance para valorizar e dignificar o bom nome da nossa terra. Se considerarem que o trabalho que temos envolvido tem ido ao encontro das vossas expectativas e que merece continuidade, então, no próximo dia 12 de outubro, convido-vos a renovar a vossa confiança neste projeto. Votem em nós, votem no PSD, porque somos verdadeiramente um compromisso seguro para o desenvolvimento harmonioso, coerente e sustentável da nossa freguesia.
Muito bem, Bruno Oliveira, muito obrigado pela presença em estúdio na Rádio Lumena para falarmos um pouco daquilo que é a sua candidatura, neste caso recandidatura à Assembleia de Freguesia do Norte Pequeno e que os objetivos a 12 de outubro se concretizem.
Muito obrigado.
Especial Autárquicas 2025, hoje falámos com os cabeça de lista das candidaturas à Assembleia de Freguesia do Norte Pequeno. Já sabe que estas e outras entrevistas estão em radiolumena.com. Especial Autárquicas 2025, ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.